vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente, que alegria, mais uma vez, esse encontro aqui nas ondas abençoadas da sua Rádio do Coração, Rádio Novo Tempo. Tá tudo bem? Tá tudo sossegado? Tô olhando pra você que tá me vendo aqui na câmera, conhecendo o nosso estúdio, no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Tá tudo bem? Tudo sossegado? Posso chegar? Você tá aí descascando a batata? Preparando a salada? Eu nem vou combinar com você de ficar comigo essa parte de descascar batata, porque da outra vez que eu fiz esse combinado não deu certo, não é? Terminamos o programa, a gente ficou conversando e eu esqueci de descascar as batatas aí, não é? Mas enquanto você e a sua equipe da cozinha, né? A sua equipe da cozinha tá preparando esse almoço saboroso, a gente tá aqui compartilhando informações em mais uma manhã no nosso Vida e Saúde, um programa que se dedica a nos incentivar, né? Motivar, vai lá, vai viver mais. Mas, no entanto, todavia, entretanto, com saúde, com qualidade, não é? Aproveita, manda aí o nosso link do youtube.com/Novo Tempo Rádio para toda a família, para os amigos. Alô, alô, facebook.com/RádioNT. Alô, alô, as nossas 18 emissoras Novo Tempo. Alô, alô, pessoal que está na Parabólica, no aplicativo. Todo mundo bem-vindo, tá? E hoje a gente vai falar de um tema tão legal, gente, tão legal. Mitos e verdades sobre dicas caseiras para o cabelo, né? A mãe da gente sempre tem uma dica, uma tia, a vovó, né? Passa não sei o que misturado com não sei o que, não sei o que no seu cabelo e fica ótimo. Aí às vezes você pode passar e vai ficar ótimo, mas tem vez, às vezes não vai ficar ótimo não, não é? Vai dar ruim, não vai? Vamos saber o que que é verdade, o que que ó, legal a gente pode fazer e o que que a gente não deve fazer, porque é mito. Então você acompanha aqui comigo, não é? Desde a época das nossas queridas avós, essas receitas aí acontecem, viu? Já fazem sucesso. E graças às redes sociais, elas se tornaram febre na internet. Febre, são tipos diferentes, vários ingredientes naturais que prometem limpar, prometem recuperar e hidratar os fios. Será que isso tudo é verdade? No programa de hoje a gente vai conversar sobre isso. Então, eu quero saber de você. Me conta, você usa receitinha caseira para o cabelo? Para dar um trato no visual aí? Então me conta, 12981510081. Tô aguardando a sua participação. Alô, alô, Raul Souza. O que que você passa no cabelo para manter esse brilho aí, Raul?
Ai, ai. Rose, eu nem sei o que eu passo, Rose, te falar, viu?
É mesmo? Mas eu
tô passando umas coisas que a Sueli, lá da Bela de Raiz, indicou da outra vez que ela veio aí no programa.
Ah,
mas é um shampoo, aí tem um negócio, tem uma loção que passa depois.
Sim.
Aí um negócio que passa à noite. Tô vendo aqui.
Vai que vai.
Se salva alguma coisa aqui.
Legal, legal. Tá tudo bem com você, amigão? Tudo certo?
Tudo bem. Graças a Deus, tudo jóia, Rose.
Muito bom.
Posso fazer uma inveja aí pra vocês,
Rose? Invejinha? Ah, diga. Eu não gosto desse negócio de inveja não, hein? Mas vamos lá, vamos lá.
Quem quiser olhar nos meus stories hoje, ontem eu fui na praia.
Ah,
Rose,
não
só.
Acredito.
Nesse frio vocês aí, eu fui na
olha,
praia ontem.
Tá jogando sujo agora aqui com a gente, não é? Tá. Ok, ok. Você foi aproveitar a praia. Tá muito quente aí na sua região? Porque aqui tá um frio,
nossa.
Menino. É?
Não, aqui tá 32, 35. Mas
uau.
Com uma sensação de 40, assim,
sim,
porque
sim.
É muito úmido.
Ah, lembrando que o Raul tá nos Estados Unidos, viu, pessoal? Por isso que ele tá comentando que tá bem quente aí. Que bom que você aproveitou.
Sim.
Que bom, fico feliz por você, viu, amigo? A Grazi que ia fazer uma... ia ficar aqui falando. Ah, não acredito! Tô com saudade da Grazi também, que tá de férias, tá, Raul?
Tá de férias,
desculpa
tá
aí,
bom.
Desculpa aí,
deixa
ela tá de férias.
Descansar um pouco.
Isso. Raul, fala pra gente da sua mentoria, deixa seu contato.
Beleza, Rose. Eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma saudável, definitiva e com muita qualidade. Então, se você quiser esses resultados, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. Aí você vai agendar uma sessão com o nosso time, essa sessão é gratuita, e aí a gente vai já te dar o caminho para você fazer isso. Nessa sessão, você vai escolher, você quer traçar esse caminho, você quer ir nesse caminho, fazer esse caminho com a gente ou não, tá bom? Aí lá a gente vai te apresentar os planos também. Então é leisdoemagrecimento.com.br.
Valeu, Raul. Obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente nesse assunto bem legal. Vai ser bem produtivo. E a gente está recebendo a Silvana pela segunda vez. A primeira vez foi a Lu quem a entrevistou e eu tenho o prazer de conhecê-la pessoalmente. Silvana, eu vou arriscar falar o seu nome. Breteric, eu falei certo?
Corretíssimo.
Tá certinho.
Breteric, prazer, Rose.
Legal,
obrigada,
menina.
Obrigada pelo convite pra estar aqui de volta.
Ai, é uma alegria ter você aqui com a gente. A origem do nome?
É inglês.
Inglês.
É, okay. Né? A pronúncia correta seria Breteric.
Breteric,
Estamos no Brasil, ninguém nem da família fala com essa pronúncia, então é Breteric mesmo e
legal,
tá tudo certo.
Legal, muito bem-vinda. Ela, gente, é criadora e CEO da Onda dos Cachos, terapeuta capilar, especialista em cachos. E você também é consultora em cosméticos, não é? Fala um pouquinho.
Exatamente. Eu presto alguns serviços para indústrias químicas que querem desenvolver produtos para cabelos cacheados, especificamente, né? Porque a gente vem aí de uma indústria que só produzia até então para cabelos com química, para cabelos loiros, para cabelos naturais. Era muito pouco. Então, quando eles querem entrar nesse mercado, eles não entendem muito o que usar, como usar, né? O que é low poo realmente, o que é no poo realmente. Então, eu tenho prestado esse serviço de assessoria para ajudar no desenvolvimento das fórmulas.
Legal, legal. Você quer deixar um contato para que o ouvinte da Rádio Novo te visite lá na rede social, conheça seu trabalho?
Vamos lá, no Instagram, @OndaDosCachosOficial. No Facebook é a mesma coisa. O telefone lá da loja, o nosso WhatsApp, onde a gente presta todo o atendimento de consultoria para os clientes. Quer aprender a cuidar do seu cabelo? Tem alguma coisa te incomodando? Chama a gente lá. DDD 12 9. E agora, 9662-7583, lembrei.
Acontece, acontece aqui, né? Já até dei o meu celular, já aconteceu, sabia? Eu falo, em vez de falar da rádio, falei o meu. Acontece. Legal, bem-vindo. A gente vai bater um papão aqui na programação da Rádio Novo Tempo, querido ouvinte. Vamos lá, você usa receitinhas caseiras em seu cabelo? Sim ou não? Responde 12981510081. Enquanto eu toco uma música, você me responde. Dilson e Débora, Rumo ao Lar. Bora?
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
A estrada é longa, o sol, a prosa e os perigos muito são. Mas certo estou que aqui não é o meu lugar.
Eu vou rumo àquele lá.
que maravilha. Dilson e Débora por aqui, rumo ao lar. É som bonito, eu. Aqui na sua Rádio do Coração, que é a Rádio Novo Tempo. E a gente tá curtindo demais esse momento com você, querido ouvinte. Muito bom. Muito bom ter a sua participação. Já tá assim, ó, chovendo de participações aqui. 12981510081. A gente tá recebendo a Silvana. Ela vai nos ajudar a identificar o que é verdade, o que é mito, o que é fato, o que é boato. Em relação a essas coisinhas que mãe, tia, vó, cunhada ensinam pra gente, né? Até a gente ensina para os outros também. Passa isso aqui, ó, nas pontas que dá certo. Passa isso aqui na raiz que dá certo. Mistura isso com aquilo que dá certo. Será que dá certo mesmo? Será? Será? A gente vai ficar sabendo disso no programa de hoje. Deixa eu ler algumas participações aqui. Eu aqui na cozinha. Essa foi boa, Rose. Amo ouvir vocês e aprendendo muita coisa boa para a saúde. A Dalva de Colombo. Foi sobre descascar batata com ela? Será que foi isso? É, Dalva, tá vendo? Eu não dou certo. Quando eu combino com a minha audiência aqui de que eu vou fazer uma parte na cozinha, acho que melhor a minha parte é colocar a música, ou é fazer a pergunta, não é, Dalvinha? Abraço para você. Mais um alô, a Simone do Paraná tá passando por aqui. Eu gosto de receitinhas para o cabelo, especialmente os óleos vegetais, como azeite de oliva, óleo de coco. Não me julguem! Muito bom, né, Simone? Tá fazendo tão bem pro cabelo que a gente fala, não quero nem saber se é verdade, se é fato, se é boato. Luciana Ferreira, nossa produtora, tem participação em áudio.
Olá, bom dia. Aqui é Jefferson, de Rolândia. Rapaz, minha esposa, ela usa muita coisa natural. Ela faz muito creme lá com abacate. Eu gosto bastante de abacate. Eu cato os abacates pra mim, né? Aí ela, não, tem que deixar os maiores pra mim, que eu vou passar no cabelo. Aí acaba fazendo aquele creme, mistura lá um bocado, faz um voodoo lá com creme, bota na geladeira lá, depois passa no cabelo dela e de minha filha. Aí eu acabo ficando sem abacate, né?
Tá vendo? Tá dando prejuízo, né?
Queria mandar só um abraço pra ela, é Danube. Ela tá ouvindo a rádio também nesse momento. Da Igreja Pioneiros, de Rolândia.
Ê, Danube, você sabia disso ou você ficou sabendo disso através da Rádio Novo Tempo? Tá vendo? Eu quero aproveitar, então. Ah, eu pedir pro Raul cumprimentar os ouvintes e depois eu vou fazer uma pergunta. A minha primeira vai ser exatamente sobre abacate. Raul, tá vendo a mistura que a esposa dele faz?
Você viu, Rose? Fica sem comida lá.
Fica sem, é o abacate.
Ó, inclusive a Kelly tá perguntando aqui, é verdade que mel ajuda na hidratação do cabelo? Uhum. Meu cabelo é cacheado e me ensinaram isso. Ó, já vi abacate com mel, já é uma coisa que eu gosto, Rose.
É bom, né? É gostoso mesmo. Mas pra comer, não é, Raul? A gente tá falando
pra comer,
de passar no cabelo.
Tá muita comida no cabelo aqui, daqui a pouco vamos ver se tem arroz, feijão... Bom dia, meus amores.
Arroz, feijão,
como amo vocês. Como amo vocês, assistindo aqui de Baixo Guandu, Espírito Santo. Hoje vou aprender muito sobre esse tema, Maria Penha aqui. A Socorro fala que usa sabonete, que é a melhor receita. Opa, será?
Pra ela, uhum.
E aqui a Elciara fala, eu passo um corretivo, porque quando não tá preso, tá amarrado. É complicado. Meu loiro dá trabalho. É só shampoo, condicionador e creme para pentear. Nada mais que isso.
Ok. Participações aqui com a gente. Manda sua dúvida também. 12981510081. A gente aproveita e vai agora para a fonte. Silvana, ajuda a gente, Silvana. Alguns produtos pro cabelo que a gente compra... possuem a fruta ali na composição, shampoo de abacate, creme de abacate, né? E aí, agora o nosso ouvinte comentou falando que a esposa cata todos os abacates dele ali, ó. Cata tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente pegar o abacate, passar no cabelo, tem o mesmo efeito que o produto ali industrializado, ali que fica nas prateleiras das perfumarias, supermercados?
Vamos lá, esse assunto é muito gostoso, né? É muito, chega a ser divertido, porque tem muita polêmica envolvida aí. Abacate, especificamente, vamos falar do abacate. Uma fruta super rica em vitaminas, em ácidos, graxos e tal. E Raul, acredito que vai concordar comigo. No caso do abacate, é muito melhor você ingerir comer, vai dar muito mais certo para você ter um cabelo bonito do que realmente passá-lo. Uhum. O que acontece, né? Quando você passa o abacate no cabelo, não estou julgando, porque quem nunca, uhum, né? Eu mesmo fiz muita receitinha caseira. Era abacate com iogurte, com ampolinhas de vitamina A. Ficava, uhum, tudo oleoso depois, uhum, mas tudo certo. Mas o que acontece, né? As frutas, principalmente in natura, elas têm moléculas muito grandes para poder fazer algum efeito no cabelo. Uhum. Então, o que acontece? O óleo de abacate é ótimo, excelente, tanto para pele, couro cabeludo, como para o cabelo. Mas o óleo na fruta ali, ele não consegue ser extraído da fruta para penetrar nos fios. Então, acontece que com a molécula muito grande, fica superficial. Dá algum resultado, mas é muito temporário. Não é um resultado realmente efetivo. Uhum. Então, se você ingerir o abacate, você vai ter um resultado muito melhor do que se passar no cabelo. Dá uma economizada aí, né?
Eu acho, Silvana, que o nosso ouvinte ficou feliz, hein? O que participou aqui em áudio.
Eu também acho que ele vai me agradecer depois.
Acho que ele colocou a esposa hoje para poder, a Danúbia, para poder ouvir o programa, não é, Raul?
Verdade, verdade. Até porque tem, a maior parte do ano o abacate fica meio caro, né, Rose?
E mesmo
se ele pegou do pé.
Fica mesmo.
Mesmo se ele pegou do pé, dá trabalho lá no pé, pegar o negócio. Ó, o bambu lá, cutucar, né? Então ele ficou feliz. Agora olha só, Silvana, óleo de coco, né? Bem clássico aí também. Óleo de coco, daqueles que a gente compra no mercado, nas lojas, de produtos naturais. Pode ser usado nos cabelos?
Gente, essa é a maior das polêmicas, eu diria assim, né? Tanto com relação ao óleo de coco que a gente encontra nos mercados e lojas de produtos naturais e o que a gente encontra na perfumaria também é polêmico, né? O que acontece, gente? Quando a gente fala de azeite, por exemplo, que é um outro tipo de óleo muito bom também, ele existe uma classificação, uma regra realmente para definir o que é extra virgem, o que é virgem. Uhum. Ele tem uma classificação de qualidade em relação à sua acidez. No caso do óleo de coco, isso não existe de uma maneira tão formal, tá? Existe uma convenção. Então, vamos lá. O óleo de coco, ele é extraído prensado. E aí, criou-se duas categorias, também o óleo extra virgem e o óleo virgem, tá? De coco. O extra virgem seria o extraído apenas da parte branca do coco. Já o virgem seria extraído com aquela camadinha marrom que tá, uhum, entre a casca, sim, e a polpa do coco mesmo. Então,
disso,
tecnicamente, uhum, o óleo de coco considerado virgem, ele seria melhor para alimentação, porque ele tem um sabor, menos sabor também, né? E já o óleo extra virgem poderia, tecnicamente, ser usado no cabelo também, porque é o mesmo óleo. Porém, a gente não tem como saber se aquele vendido lá no supermercado, que é para fins alimentícios, se ele está realmente puro ou se ele tem outros conservantes e outras coisas ali, né? Justamente porque não existe essa classificação, sim, oficial. Então, na dúvida, é melhor não usar. Sim. Procure o óleo de coco extra virgem, realmente puro, sem conservantes, que ele pode ser usado no cabelo, porém, com muita moderação.
Sim, sim.
Porque o óleo de coco, ele é, a gente chama de comedogênico, né? Ele acumula nos fios. Então, ele precisa ser usado de uma maneira mais leve, menos, e com uma higienização adequada para que ele não fique ali nos fios. Uhum. Senão, o que acontece? Aí, essa pessoa usa muito óleo de coco todo dia, né? Passa um pouquinho, aí ela vai querer fazer luzes, por exemplo, uhum, no cabeleireiro. O cabeleireiro vai odiar isso. Uhum. Por quê? Vai manchar, não vai abrir, porque aquele óleo de coco vai estar grudado naquele fio.
Eita!
Então, pode interferir depois no que você for fazer no teu cabelo.
Sério?
E isso é um cuidado que a gente precisa ter. Então, sempre usar com moderação, uhum, né? Okay. Sabendo, ele é excelente pro fio, tá, gente? Mas ele é excelente desde que ele seja puro.
Uhum.
Se ele não for puro, ele pode trazer até mais malefícios. Porque a gente não sabe o que tem misturado ali nele.
Tá vendo que pode ser, pode causar um problema. Pode,
exato,
causar um problema. Bom, além do óleo de coco, tem muita gente que passa no cabelo, assim, o leite, o mel, como a nossa ouvinte falou ali com o Raul, não é? E a nossa dúvida é justamente isso. Esses, não é, com outros ingredientes, na forma natural, dá resultado?
Depende de qual ingrediente exatamente. O mel, por exemplo, ele é altamente hidratante. Porém, gente, ele puro no cabelo, não recomendo, porque o negócio vai grudar, vai fazer uma meleca enorme.
Tô imaginando aqui.
Exato,
que,
né?
Fora que onde tem mel, tem abelha.
Olha lá. Já pensou?
É um perigo, né? Você ainda traz, imagina, passa o mel no cabelo e sai andar pra rua, né? Vai ser complicado. Então, assim, apesar dele ter propriedades realmente hidratantes e ser muito benéfico, a gente tem que tomar muito cuidado também com a quantidade. Então, você não vai usar ele puro. Quanto eu coloco? Misturo no quê? Na máscara e tal? A máscara, se você misturar o mel, ela já foi desenvolvida para dar um resultado adequado. Então, na verdade, às vezes você vai colocar um ingrediente ali e o mel ainda tem uma outra questão que a gente já comentou, que é a pureza. Quando você tem um mel dentro de um produto de cabelo, um cosmético, ele foi purificado, ele foi... mataram-se as bactérias que tem ali. Quando você pega o mel puro, nem sempre ele vem dessa forma. Ele vai vir com resíduos, né?
Verdade.
Então, mais uma coisa, vamos tomar muito cuidado porque pode vir a causar algum malefício.
Uhum.
Então, o mel é ótimo, tá? Até pra pele, ele é super hidratante.
Sim.
Porém, como tem essa questão da acidez também e da quantidade, vamos para a indústria cosmética que já testou, já aprovou, né?
Sim.
Pode botar um pouquinho de mel? Pode, gente, mas tome muito cuidado com essa questão da qualidade para não trazer prejuízos.
Ok, o Raul, acho que até agora tem um monte de gente decepcionada ouvindo nosso programa, sabia? Mas bem
Verdade.
Informada, decepcionada, mas bem informada. Porque você viu o exemplo que ela deu ali do óleo de coco, que se a pessoa vai fazer luzes, né? Vai influenciar no resultado, não é?
Verdade. Agora, Rose, aliás, Silvana, vamos lá, mito ou verdade? Soro fisiológico substitui o uso do shampoo? Já que o soro limpa bem o couro cabeludo e os fios.
Eu nunca ouvi falar isso, sério? Sério que tem gente que substitui?
Não, existe.
Você achou essa receitinha?
Existem técnicas até dentro da categoria no poo, que é uma lavagem sem shampoo, realmente. Que pessoas lavam até com água pura, tá? Água pura, água com bicarbonato. E o soro tá nessa modalidade aí do no poo, né? Porém, como eu até falei aqui na primeira entrevista, apesar dessa modalidade existir no mundo inteiro, aqui no Brasil a gente tem um clima quente, a gente transpira mais e a gente tem toxinas. Então, assim, não vai limpar adequadamente. Porque as pessoas acham, como tem sal, né? O sal, tipo, vai tirar toda a sujeira ali. O sal, na verdade, ele não vai ter o poder de limpeza exatamente no couro cabeludo. Ele não vai conseguir fazer uma limpeza adequada. Então, vamos tomar muito cuidado também, porque vai ficar sujeira, vai ficar resíduo e você pode vir a ter até queda de cabelo, em função de uma má higienização do couro cabeludo. E pode ter fungos, bactérias, tudo bem. O sal é um conservante, ele vai ajudar nesse quesito. Porque o soro é água e sal, né? Puramente isso. E o sal vem em uma baixa concentração. Então, assim, aplicar um pouco de soro fisiológico com creme de pentear nas pontas, ok, sem problemas. Mas você usá-lo como higienizante, ele não tem surfactantes, que são os ingredientes de limpeza de verdade, que causam a detergência, que realmente são testados com um pH adequado para isso,
Entendi.
Né? Então, assim, você pode criar um problema muito grande lavando o seu cabelo somente com soro.
Você falou que se colocar na pontinha, ok?
Sim.
Ok, por quê? Que benefício que ele vai trazer, então, para a pontinha do cabelo?
Para algumas pessoas, isso, assim, vai muito de cabelo para cabelo e do tipo de cabelo que você tem, tá? Tem pessoas que preferem, ao invés de misturar um creme de pentear com água para poder borrifar, principalmente as cacheadas, para dar aquele up nos cachos, né? Aquela revitalizada, preferem colocar soro com creme de pentear e dizem que traz menos frizz. Mas isso é muito mais sensorial e de pessoa para pessoa, tá? Não existe realmente
uma regra, assim.
Não. Né? No meu cabelo, por exemplo, não faz diferença alguma. Se eu misturar com soro ou misturar com água, o efeito é exatamente o mesmo, né? Mas tem pessoas que sentem uma sensação de hidratação um pouco maior.
Entendi, né?
Mas depende muito de cada tipo de cabelo, realmente. Se é mais ressecado ou menos ressecado.
É que eu tenho um lá na geladeira, um soro.
Né? Aí eu já ia fazer. E lembrando, gente, o soro também, após aberto, ele tem uma validade muito curta, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com os micro-organismos que vão, uma vez abertos, se desenvolver dentro do soro fisiológico também.
Ok. A próxima pergunta vai ficar para depois do intervalo. Eu faço agora. Luciana, por favor, não tô entendendo o que você... A Luciana fica assim para mim, ó.
Não, é que eu tenho um auxiliar aqui.
Aí,
eu
entendeu?
Quem é com o meu auxiliar hoje, entendeu?
Aí
depois
eu não
a gente
entendo
vai mostrar
nada.
Quem é meu auxiliar aqui.
Isso.
Mas é o seguinte, é que a gente vai deixar a pergunta 7 para depois do intervalo, porque ela é a campeã. A gente vai voltar com ela. Depois a gente volta.
Será? Assim. Será que ela é campeã mais do que a pergunta 5?
Olha.
Mais do que a pergunta 5?
É que depois a gente volta. Porque a 7, eu olhei no YouTube e tem tanta
tem muitas
gente,
perguntas.
Assim, desesperado pra saber
gente,
da 5, da 7.
Espere a pergunta de número 7.
É isso aí, gente.
A gente vai falar assim, mas não era a quinta? Contagem
depois.
Da produtora Luciana. A gente volta depois. É muito engraçado, tinha que mostrar os bastidores a Luciana.
É, gente, vocês têm que ver que às vezes
não
vai
sei.
Dar tempo, a gente vai cortando.
Aí eu não sei se é pra poder falar em 7 minutos, em 7 segundos, ou voltar dia 7 só, não sei. A gente volta depois do intervalo, mantenha a sintonia.
Vida e saúde.
Ei, já estamos de volta, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. A gente está batendo um papo muito legal. Os nossos ouvintes estão participando. Mitos e verdades sobre dicas caseiras para o cabelo. A gente está recebendo a Silvana, ela que é criadora e CEO da Onda dos Cachos. Gente, o currículo dela é enorme e ela está tirando dúvidas aqui. Muito legal, muito legal. E bom ter você aqui. Gente, tem tanta pergunta interessante dos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente, aqui, olha, vamos fazer algumas mais. Bom, mas ficamos aqui, assim, muito, todo mundo curioso com a tal da pergunta 7 de Luciana, que seria o Raul. Mas, Raul, eu vou pedir licença a você, porque Luciana ficou tão nervosa aqui no estúdio que eu tô curiosa para saber qual é a pergunta 7. Que ia entrar a pergunta 5. Aí ela falou, não, eu quero a 7. O povo tá pedindo a pergunta 7. Então tá bom, faz a pergunta 7.
A voz do povo é a voz do Vida e Saúde.
É a voz do Vida e Saúde, é verdade. Gostei da...
Vamos lá. Ó, tá todo mundo querendo saber. Silvana, eu uso ela, eu uso ela. Eu uso ela no creme, eu uso ela sozinha.
Dá pra colocar uma... Tinha que achar.
Ai,
aqui
Rose,
um...
eu prometo que eu vou colocar.
Por favor, uma
vou pegar essa culpa pra mim. Ela já pediu, gente, a produção. No caso, eu esqueci,
já
mas eu vou colocar.
Já pedi 10 vezes, gente.
Uma semana que vem vai ter, tá prometo, tá bom? Mas é o seguinte, gente, a gente tem a babosa, que é indicada pra muita coisa, né? A gente usa, o povo usa ela na pele, pra cicatrizar, um monte de coisinha. Mas eu quero saber, Silvana, eu e o povo, se o gel que a gente tira ali direto da planta, a gente pode aplicar no cabelo, misturando no creme ou direto, sem dar dano nenhum, pode?
Amada babosa, amada por todos.
Os corações aqui, olha. Ah, quem tá no vídeo podia, né? Eu quero também coração, tá?
Aquele filtro, né?
Ô, Luciana, prepara corações.
Sim, né?
Aqui,
quer mais alguma coisa, senhora?
Eu faço a lista e te entrego. Fala, Silvana.
Vamos lá, a babosa pode.
A
gente.
Babosa pode, a babosa pode, gente.
Muito finalmente,
tem gente,
né,
que tá falando assim, agora sim esse programa
agora
começou.
Sim.
Falar minha língua.
Vamos lá. A babosa, ela ajuda inclusive com a caspa, se ela é aplicada no couro cabeludo. Ela tem diversas funções e benefícios. Ela ajuda na hidratação, ela ajuda no fortalecimento. E para as cacheadas, principalmente, ela atua como uma gelatina. Para formar aquele filme de proteção no fio, ajudar na modelagem dos fios. Ela é maravilhosa, realmente, tá? Então, assim, vale misturar numa máscara, vale usar diretamente no couro cabeludo ou nos fios. Dá para fazer, só precisa tomar aquele cuidado na extração da babosa com aquele líquido amarelo. Ele não pode estar junto, porque aquilo lá tem toxinas e pode causar problemas na pele, dermatites e até queimaduras.
Qualquer, não é qualquer babosa também, não, não é?
Então, existem vários tipos de babosa, mas as mais comuns achadas aqui no Brasil podem ser usadas.
Sim, mas
tá?
Não pode ter o amarelo.
Exato. Na hora de extrair, cuidado com aquele líquido amarelo, que é uma toxina realmente.
Okay.
Então, assim, usando esse cuidado, pode bater no liquidificador, né? Tem gente que faz isso. Não tem problema. E ela ajuda bastante
principalmente nos fios. E a textura dela é que faz isso, na verdade. Uhum. Exatamente aquela, a gente chama de mucilagem. Uhum. Que é aquela textura, faz muito bem para os cabelos, sim. Então, babosa… Tá liberado, gente.
A babosa tá liberada, Raul. A gente ficou feliz com a babosa, então, aqui, né? A sua pergunta.
Babosa. Aê. Babosa é muito bom mesmo pra várias coisas. A gente usa mais pra cicatrizar algum machucado das crianças aqui, né?
Aê.
Mas é bom saber aí também do cabelo, né? Que tá liberado.
Sim.
Agora, verdade ou mito? Essa também é clássica, hein? Adicionar vitamina ou anticoncepcional no shampoo.
Gente, isso
faz o cabelo crescer?
Essa é clássica.
Se for verdade, eu vou ter que colocar.
Essa é clássica. Na minha adolescência, todo mundo fazia isso.
Não, todo mundo já fez isso em algum momento na vida, né? Mas eu digo o seguinte, gente, no shampoo, vamos pensar. Shampoo a gente vai enxaguar, não vai?
Sim.
Então, tudo que a gente passa ali, a função do shampoo é limpar, é abrir. Ele não vai ter esse poder de penetrar, porque a vitamina, o anticoncepcional, ele só vai ser utilizado pelo corpo na parte de dentro. Então, ele precisa entrar no teu corpo de alguma maneira. Então, como esse produto, você aplicando na pele, ele vai permear para você? Não vai entrar na corrente sanguínea e não vai ter muito benefício, não. Então, assim, quando ele vem num shampoo com vitaminas, ele vem quebrado de uma maneira para ser absorvido. Então, nesse caso, é melhor você tomar a vitamina pra dentro, né, Raul?
Boa.
Muito bem,
E o anticoncepcional, mesma coisa?
Mesma coisa, né? Ele não é feito pra ser absorvido pela pele. Ele é feito pra ser absorvido no estômago, no intestino. Então, não vai ter ação nenhuma diretamente no couro cabeludo. Ainda mais você vai enxaguar depois, né? Dá nem tempo
evitar
de…
evitar que tenha filho, né?
Exatamente. A função dele é outra, é, né? Outra, não é melhorar o cabelo.
Agora tem um monte de gente aqui, olha, com várias nuances a pergunta, mas falando da cebola. Eu nem sabia, gente, que eu colocava cebola no shampoo, não. Não sabia, não. É verdade que adicionar cebola ao shampoo pode combater queda de cabelo? É verdade?
Gente, tanta receita para queda de cabelo aí. Cebola, alho, alecrim, canela. O pessoal bota tudo no shampoo. Por quê? São substâncias mais estimulantes, né? Então, qual que é a ideia? Eu vou colocar no meu shampoo e vai estimular o meu couro cabeludo a produzir mais cabelo e crescer, né? Evitando queda. Mas, gente, a mesma coisa. Todos esses ingredientes são ótimos pra gente. Se você puder ingeri-los, melhor ainda, pra ter algum efeito. Mas não há comprovação científica de que as moléculas, as vitaminas e tudo de bom que tem nesses ingredientes sejam capazes de passar pela pele do couro cabeludo e entrar na corrente sanguínea. Então, não vai ter um efeito muito, muito prático, né? O que funciona, talvez, se você quiser uma dica para melhorar o teu couro cabeludo, a saúde dele, estimular crescimento. Nunca coloque dentro do vidro de shampoo e use óleos essenciais. Se puder fazer um acompanhamento com uma aromaterapeuta, melhor ainda, a Sueli, uma terapeuta capilar, né? Minha
amiga
também.
Ela já teve aqui com a gente.
Beijo, Sueli!
Pessoal do Bela de Raiz,
exatamente.
Nossos amigos aqui também.
Né? Então assim, tendo esse acompanhamento e tomando muito cuidado, porque os óleos essenciais têm essa comprovação. O óleo essencial de alecrim, ele é excelente para isso. Porém, não adianta você colocar dentro do vidro de shampoo, porque você vai alterar pH, você vai incluir micro-organismos ali e pode ter uma reação, tá?
Sim, ok.
Então, o que é o correto? Põe a porção de shampoo na palma da tua mão e uma gotinha do óleo essencial de alecrim. É só uma gotinha. E aí, é o óleo essencial, não vegetal. Que é aquele do vidrinho bem pequenininho, sabe? Sim. Que parece álcool até. Põe uma gotinha, mistura, aplica, faz uma boa massagem no teu couro cabeludo, mas tem que esperar pelo menos 2 minutos, que é o tempo para que ele consiga penetrar na corrente sanguínea. Então assim, o óleo essencial de alecrim, desde que devidamente usado na quantidade correta, ele tem comprovação científica, tá? Sim. Então prefiram os óleos vegetais e essenciais para tratamentos.
Ô, Raul, eu tava pensando aqui, Raul, como é que funciona um shampoo de alho, né? Com cheiro de alho, né?
Com cheiro cebola, de cebola, né? Cebola, pior ainda, né?
Geralmente shampoo a gente coloca, não é, gente? Coloca um shampoo pra ficar com o cabelo cheiroso, né? Agora com alho, como é que
ainda
é?
Bem que enxágua depois e vai passar.
Mas será que
um
sai?
Aí pra...
Será que sai mesmo enxaguando, Silvana?
Olha, isso,
o alho é difícil, tá? Né?
É, a hora que esfrega o alho ali, aquela substância gruda ali que não sai por nada.
Verdade, aí depois... Mas... Gente, cuidado, depois vai sair aí com o cabelo...
Já, já temos, cheiro já de temos alho. Café, almoço e sobremesa aí, pelo que eu já vi.
Né? É, pois é. Não, aí você tá falando com a ouvinte que tá lá fazendo almoço, ela já pega e começa a tacar as batatas na cabeça.
Vamos lá. Silvana, muitas pessoas não têm aquela touca térmica, que é para hidratar o cabelo.
Uhum.
E aí elas substituem pela toalha morna, uma sacolinha de mercado. Usar sacola de mercado junto com a toalha quente é tão eficaz para a hidratação dos cabelos quanto a touca térmica?
Vamos lá, gente. O calor realmente ajuda ao processo químico ali da máscara, do tratamento que você depositou, a ocorrer realmente mais rápido, tá? E ter uma eficiência. O calor, de uma forma geral. Esse calor, ele pode vir tanto de uma touca térmica, como pode vir de um secador, você estimulando com o secador. Você pode... Sabe aquele filme plástico de cozinha?
Uhum.
Funciona também, você pode passar em volta e dar uma aquecida, porque você vai manter o calor da reação química ali, tá? E a toalha quente e o saquinho, deixa que bem amarradinho ali, deixa ele mais próximo, mais coladinho no teu fio, pode ajudar também.
Uhum.
Mas, às vezes, não é nem necessário, gente. Eu acho que a mudança é tão pequena. Se você fizer uma boa massagem nos teus fios, que a gente chama de enluvamento, que é aquele processo de ir passando as mãos de uma maneira rápida, você já promove um calor suficiente para ter uma melhora no teu processo.
Uhum.
Então, às vezes, eu, por exemplo, eu gosto de fazer hidratação rápida e eu faço no próprio banho, eu venho só... No calorzinho ali do chuveiro, não embaixo do chuveiro, mas o calor do próprio banheiro. E eu venho só massageando, fazendo esse enluvamento nos meus fios. É suficiente para a ação do produto.
Okay.
E assim, né? Quando você vai colocar um saquinho no cabelo, né? Um saquinho de supermercado, você vai ficar aí uns 30 minutos. E de repente, não é o tempo de ação ideal para aquela máscara que você está usando, para aquele tratamento. Respeite sempre o tempo de ação indicado na embalagem. Aquilo foi estudado, aquilo foi verificado e é o tempo normalmente suficiente para que ele tenha a sua ação. Deixar mais tempo do que isso não vai adiantar também.
Vai dar certo, né? Ok, ok. E algumas pessoas usam as gelatinas que a gente compra no mercado para ali dar uma ajeitada no cachinho. É isso mesmo? Funciona?
Olha, a de mercado eu não recomendo, aquela sem sabor, né?
É, muita
gente faz
pra
fazer. E tal. Por quê? Tem conservante, tem outras coisas ali que são focadas para alimentação, né? Tem colágeno? Tem. O colágeno é bom? É. Porém, gente, o foco é outro.
Uhum.
Se for querer fazer um gel caseiro, principalmente para os cachos, chia e linhaça são mais recomendados. Esses funcionam. Porém, 48 horas no máximo é o tempo de duração.
Uhum.
Porque sempre que a gente fala de uma coisa natural, é igual você vai fazer comida. Você vai deixar fora da geladeira, por exemplo, e vai durar quanto tempo? Vai estragar, né? Já o produto cosmético, ele é feito com conservante suficiente para ele durar. Então, assim, às vezes é gastar dinheiro à toa. Você acha que tá economizando, mas você vai ter um tempo de uso muito curto daquele produto.
Uhum.
Se para você tá funcionando, você consome ele dentro de um prazo legal, ok. Mas não fique usando por muito tempo, porque aquilo lá vai desenvolver também fungos, bactérias.
Sim,
e pode ser prejudicial.
É. Aí, em vez do benefício, a gente traz um prejuízo,
problema,
não é, Raul?
É verdade, é verdade. É, tem uma participação aqui da Mai Moura perguntando do óleo de ricino. Se ele é bom, né, para alguma coisa, se pode usar.
O óleo de ricino, vamos lá. Ele é muito usado para justamente estimular crescimento também, tá? Mas ele só tem essa ação, ele realmente ajuda. Ele ajuda se ele for aplicado no couro cabeludo. Não adianta você aplicar nos fios para ter esse efeito de crescimento. Nos fios, ele vai ter uma potência mais hidratante. Não vai ajudar no crescimento. Uhum. Só que eu acho que tem outros melhores, sabe? O óleo de rícino, ele é muito grosso, muito viscoso. Difícil de tirar do cabelo. E aí, você acaba tendo um acúmulo também. Então, muito cuidado. E tem outra questão do óleo de rícino que me preocupa. Apesar de não ter comprovação científica sobre isso, não existem estudos. Mas algumas, muitas mulheres relatam alteração de ciclo menstrual com o uso do óleo de rícino. Então, assim, gestantes, tomem cuidado. Pessoas que já têm algum problema, tomem um pouco de cuidado, porque pode haver alguma alteração, tá? Existem inúmeros relatos. Isso até chegou a me assustar quando eu pesquisei sobre esse assunto. Então, assim, vamos usar outros óleos, né? O óleo de coco, eu acho até mais gostoso de usar do que o óleo de rícino. O óleo de abacate, se você quer fazer uma umectação, ele é perfeito. Uhum. Quer usar o que tem em casa? Azeite extra virgem. Uhum. Perfeito também pro cabelo. Esse também. Legal, né? É uma coisa da cozinha que a gente pode aproveitar.
Tá caro, gente.
Tá caro. Tá caro, mas ele é efetivo, ele tem um ótimo resultado.
O resultado é muito bom, não é? É muito bom. Agora, vamos ver, olha, deixa eu lembrar aqui de alguma coisa que o pessoal, né, gostava de passar no cabelo. Maionese,
gente do céu. Olha, como
olha, agora
aqui.
calma, porque você vai desiludir muita gente. Tenha tato na hora de falar pra gente, assim, sabe? Jeitinho, porque todo mundo que eu já conheci já passou maionese no cabelo.
E você sabe, Rose, que virou uma onda tão grande essa história.
Só se for com ketchup e mostarda.
Ah, é pior a situação.
Já faz o pacote completo.
Uhum.
Isso criou uma onda de produtos que foram criados pelos cosméticos, mesmo pelas marcas, com nome de comida, inclusive, né? Maionese de não sei o quê, geleia não sei das quantas. E isso virou uma febre enorme mesmo. Mas assim, vamos lá. A maionese, especificamente, ela é para comida, né? Ela é industrializada. Tem muito conservante, tem muito óleo ali dentro, que nem sempre é o óleo ideal pro teu tipo de cabelo.
Bem aqui no Vida e Saúde, a gente indica maionese, assim,
então,
também. A gente já não indica aqui.
Pro colesterol,
nem
não, é bom também.
É,
né?
Verdade.
Então, assim, vamos deixar a maionese pro pão, para aquele... aquele sanduíche que você gosta de fazer, não pro cabelo.
Ok. E amido de milho? E amido de milho?
Você sabe que o amido de milho também é uma coisa que pode ajudar?
Pode.
Mas com cuidado, tá? O amido de milho, se ele é usado misturado numa máscara de tratamento, um pouquinho ali, ele ajuda na redução de volume e ele potencializa a hidratação. Então, ele é um produto que eu acho até legal, mas ele vai ter esse efeito de redução de volume. Se você gosta do seu cabelo mais leoa, assim, esquece, foge do amido de milho. Mas ele pode sim ajudar naquela redução, porque ele traz um peso, sabe, para os fios, pela hidratação, e ele ajuda a deixar um alinhamento, um cabelinho mais comportadinho. Mas não adianta usar ele sozinho com água, nada disso.
Usa
mistura
como,
ele
então?
Um pouquinho na tua máscara de tratamento.
Ah, okay.
Então, aquela que você vai deixar 5, 10 minutinhos, 15 minutinhos, pode pôr um pouquinho ali, que ele vai ajudar na redução do volume.
Tô vendo um monte de gente colocando na lista de receita, de compras, né? De compras do mês, o amido. Olha, eu não sei, Raul, mas talvez você fique com a última pergunta. Vamos ver. Fala.
Vamos lá. Vinagre, Silvana. Vinagre, aqui tá com cebola, mas você já falou da cebola que não. Mas vinagre, então, que eu já vi muita gente usando só vinagre. Pro couro cabeludo, pra alguma coisa no cabelo, é bom?
Sim. O vinagre virou uma moda agora, o vinagre de maçã, né? Tanto pros fios, quanto pro couro cabeludo. No couro cabeludo, o pessoal usa muito pra matar aqueles bichinhos indesejáveis, né? Pela acidez do vinagre, tá? Receitinha de vó também. Pode vir a ter alguma ação contra piolhos, realmente. Mas, gente, tem tanta coisa melhor hoje, mais efetiva.
Sim.
E assim, a acidez do vinagre em contato com o couro cabeludo pode provocar coceiras, alergias, descamação. Muito mais problema do que benefícios. Já nos fios, por que virou moda? por causa dos acidificantes. Como é um produto extremamente ácido, ele funciona para fechamento de cutículas. Porém, quando a gente compra um produto para isso, ele vem com um pH adequado, estudado, para não prejudicar os teus fios. Já quando você usa o vinagre, principalmente o de maçã, que é o mais usado nos fios, ele vem com um pH muito, muito ácido. E isso pode trazer prejuízo também. Tem algumas receitinhas que misturam o vinagre com água. Essas ainda acho um pouco menos prejudicial, tá? Mas se você abaixa muito esse pH, deixa muito ácido, você pode ter quebra dos seus fios. Então, cuidado. O vinagre puro, não usem. Usem, se for usar, é um pouquinho na máscara ou um pouquinho dele misturado com muita água nos fios. No couro cabeludo, eu não recomendo.
Ok, você tá falando assim bastante pra gente que você não recomenda. Então, eu posso entender que essas receitinhas caseiras que a gente aprende, não vai verificar, não vai buscar a informação certinho, né? A longo prazo, pode trazer muito prejuízo.
Pode, né? Pode trazer prejuízo e o efeito rebote. Ao contrário do que você busca, que você é a beleza, a saúde... Você pode ter até uma quebra de fios em Sim. função disso, tá? Porque a acidez do vinagre, principalmente, pode enrijecer os fios. Assim como outros problemas, né? A gente tem a canela, canela e mel, por exemplo, libera peróxido, que é água oxigenada.
Gente.
Então, exatamente.
Imagina!
Algumas reações químicas, como a gente não é químico, a gente só vai misturando, elas podem acontecer ali. Então, muito cuidado. É igual aquela história de vamos fazer produto de limpeza em casa, né? A gente não é químico, a gente não sabe que tipo de gás pode ser liberado ali e qual é o resultado daquilo tudo. Gente, então, muito cuidado com o que você vai misturar no cabelo. Principalmente quem tem guanidina, quem tem alisamento, progressiva, que já tem produtos químicos no cabelo. Okay. Isso pode reagir com alguma outra substância que você não conhece.
Silvana, você volta?
Claro,
pra
só
gente papear, pra gente ficar costurando aqui, não é?
Claro que sim.
Muito bem, a gente tá terminando o programa. Théo, o Théo é o filho da Silvana, que tá aqui com a gente. Théo, manda um beijo especial pra alguém, rapidinho. Pra quem que você quer mandar um beijo? Pra ninguém?
Não, acho que ele quer falar sobre os produtos de criança, né, Théo?
Um minutinho que a gente tem.
Você tem produtos de criança lá na loja?
Tem.
E você gosta?
Gosto.
São adequados para as crianças?
São.
Pode passar comida no cabelo, Théo?
Não.
Não, né? Comida tem que fazer o quê?
Comer.
E o que passa no cabelo?
Produto.
Muito bem.
Deixa seu contato.
Produto dá um dos cachos.
Silvana, muito legal. Deixa pra gente seu contato mais uma vez.
Vamos lá no Instagram, @ Onda dos Cachos Oficial. Facebook também. DDD do nosso WhatsApp é 12 99663-7583.
Obrigada, viu? A gente adorou.
Eu que agradeço.
E aqui o papo foi muito bom. Raul, deixa pra gente aí. Você gostou do programa? Foi útil?
Sim, amei. Muito bom, muito bom. Até porque comida... Gostei mais da última frase. Comida a gente come.
Comida a gente come. Verdade.
Então, obrigado aí, Silvana.
Oi.
Vou deixar um verso bíblico aqui.
Diga pra gente.
E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temas, porque vocês valem mais do que os passarinhos. Tá lá em Lucas 12, 7. E se você quiser emagrecer com saúde de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br.
Valeu, Raul. Até segunda, se Deus quiser. Aí, dona Luciana, o que que nós temos agora? O que que vem agora?
Clube, tem Clube da Música. E hoje tem playlist com as melhores. Não vai dar pra ser todas, não. Colocaram aqui as melhores, mas são tantas
gente,
músicas.
Gente, mas são tantas.
43 anos de história, não dá. Mas vão ser algumas músicas do Gator Vocal Band. Então, quem gosta desse que era quarteto, agora é quinteto internacional, tem muita música boa aqui hoje.
Vai ser muita bênção, gente. Na hora do seu almoço, hein? Eu quero aproveitar o oportunidade, a gente está encerrando, oferecer para você a nossa revista Mente Feliz. Olha só que beleza. É uma revista que fala, que vai ajudar a gente a organizar os pensamentos, não é? A gente precisa organizar, inclusive fala aqui sobre questionar os pensamentos, viu? Por que que eu tô triste? Por que que eu tô pensando nisso? Aqui também ajuda com algumas dicas sobre problemas conjugais, problemas familiares, algumas dicas para você resolver. Psicossomática, corpo e mente juntos. Olha só o que a mente pensa ali, faz, age, o corpo vai sentir. Muito, muito interessante. Controle emocional. O que, que é isso quando alguém fala pra gente que é controle, temos que ter controle emocional? Todos esses assuntos e muitos outros você pede aqui pra gente, essa revista que é de graça pra você. 12981510081. William Vieira com você, NT Notícias, e o Vida e Saúde volta na segunda. Até já.